Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
Eu ponho fé. Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Brasil de Fato e de emissoras parceiras de todas as partes do Brasil. Que grande dia foi o dia 15 de maio de 2019. Como diz uns e outros, grande dia. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, capital do Paraná, onde há mais de 400 dias a vigília Lula Livre resiste contra a injusta prisão política do ex-presidente Lula, a menos de 100 metros da superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente Lula encontra-se preso sem provas.
Eu ponho fé na fé da moçada.
Na edição desta quinta-feira, você saberá como foi a histórica quarta-feira do dia 15 de maio, que marcou o maior levante estudantil do Brasil desde o Fora Collor em 1992. Mais de 1 milhão de brasileiras e brasileiros, entre estudantes, professores e funcionários da educação, além de outras categorias, foram às ruas para defender a educação e o futuro do Brasil, e deixou o presidente Bolsonaro nas cordas após 5 meses de governo.
O ano inteiro, aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro.
Lembrando que você ouve a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo nosso site www.brasildefato.com.br. Então aumenta o som, porque a Rede Lula Livre desta quinta-feira, 16 de maio de 2019, está no ar. E antes de iniciarmos com as notícias do dia aqui na Rede Lula Livre, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela vigília Lula Livre, que bravamente resiste todos os dias por justiça e liberdade para o ex-presidente Lula. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você participa da Rede Lula Livre, deixando o seu bom dia, o seu recado e a sua saudação, mandando um áudio para o nosso WhatsApp, DDD 41 997131353. Repetindo, DDD 41 997131353. E mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas em defesa da educação e contra a reforma da Previdência. Em todos os estados brasileiros, manifestantes expuseram seu repúdio ao corte de 30% no orçamento das universidades federais e também do ensino básico. Desde amanhã de quarta-feira, as ruas do país foram tomadas por milhares de estudantes, professores e trabalhadores de escolas e universidades por conta do Dia Nacional de Greve na Educação, um protesto contra os cortes anunciados pelo Ministério da Educação para o setor. Após as 2 horas da tarde, todos os estados já haviam registrado manifestações. O sucesso dos atos foi tamanho que as entidades organizadoras decidiram convocar um novo protesto em âmbito nacional para o próximo dia 30 de maio. Segundo a apuração da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE, mais de 1 milhão de pessoas participaram das manifestações. Conforme o levantamento do Brasil de Fato, na imprensa e nas redes sociais, houve manifestações em mais de 200 cidades em todo o Brasil. A reportagem desse dia, que marca uma das maiores mobilizações da história do país em defesa da educação, é dos repórteres Emily Dulce Igor Carvalho e Luciana Consoli, na voz de Daniel Giovanas.
As ruas do país foram tomadas por milhares de estudantes, professores e trabalhadores de escolas e universidades nesta quarta-feira, 15 de maio, por conta do Dia Nacional de Greve da Educação. Segundo a Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação, mais de 1 milhão de pessoas participaram das manifestações. Conforme levantamento do Brasil de Fato na imprensa e nas redes sociais, foram realizadas manifestações em mais de 180 municípios. O protesto foi realizado contra os cortes no orçamento em todos os níveis da educação, anunciados no último dia 30 de abril pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Nas universidades federais, o governo deve bloquear 30% do orçamento previsto para pagamento de dívidas não obrigatórias, como trabalhadores terceirizados, obras, compra de equipamentos, água, luz e internet. Anderson Luiz, integrante da UNE, União Nacional dos Estudantes, participou dos protestos em João Pessoa, na Paraíba.
São muitos estudantes carentes que estão com seus dias contados dentro da universidade por conta da falta de bolsas, por conta da falta de investimentos em educação.
A professora da Unifesp, Raquel Santos, foi para as ruas em São Paulo.
Acho que qualquer pessoa que tem um pouco de bom senso e conhece um pouco como funciona a universidade, sabe que nada disso que está sendo propagado é verdade. Eu acho que talvez a ideia de ter essas falas é para influenciar pessoas que desconhecem o que acontece dentro da universidade, desconhecem como é que se estuda na universidade, como se faz pesquisa na universidade. Para quê? Para que a gente tenha cada vez menos apoio e que as universidades diminuam.
Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o tema no Texas, nos Estados Unidos. Ele criticou as manifestações, chamando os manifestantes de idiotas. Os protestos desta quarta também tiveram como alvo a reforma da Previdência proposta pelo governo federal e são considerados pelas entidades organizadoras como um esquenta para a greve geral que está prevista para ocorrer no dia 14 de junho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanas.
9 horas mais 53 minutos. Enquanto milhares de brasileiros e brasileiras foram às ruas protestar contra o desmonte da educação pública promovido pelo governo Bolsonaro e companhia, o presidente da República fugiu das mobilizações e foi para os Estados Unidos, lugar onde disse ontem o ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad, a pátria que o presidente da República resolveu defender e servir. O presidente Bolsonaro, que foi mais vezes aos Estados Unidos que estados do Nordeste, fez uma agenda improvisada depois de ter sido desconvidado a visitar Nova York para receber um prêmio, inclusive onde foi alvo de boicotes do prefeito da cidade, Bill de Blasio. O Bolsonaro não pisou nem nas regiões do Nordeste brasileiro, mas foi ao país de Donald Trump 2 vezes. O Bolsonaro disse que os cortes são consequências da situação econômica do Brasil, mas enquanto afirma não ter dinheiro para investir na educação, gastou pelo menos 13 milhões de reais com essas viagens internacionais que não trouxeram nenhum retorno para o país. Pelo contrário, são agendas que entregam o patrimônio nacional e prejudicam a economia e a geração de empregos. Presidente Bolsonaro, está na hora de, como disse o ex-presidente Lula, de sair do palanque, parar de governar para milicianos e governar para todos os brasileiros. E a greve na educação iniciou um processo de enfrentamento contra o governo, é o que afirma o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas. Para ele, as jornadas de luta que iniciaram ontem resultará na maior greve geral da história do Brasil, convocada para o dia 14 de junho. A reportagem a respeito é de Lúcia André.
Professores, estudantes e trabalhadores da educação de todo o Brasil amanheceram em luta neste 15 de maio. A data marca a primeira greve nacional contra políticas do governo Bolsonaro. A mobilização acontece em repúdio ao corte de 30% no orçamento das universidades e institutos federais, anunciados por Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, no início do mês. A paralisação antecede e faz parte do calendário de organização da greve geral de todas as categorias, convocada para 14 de junho. Wagner Freitas, presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, destaca que a greve dos setores da educação fortalece a oposição às políticas de Bolsonaro.
Eu acho que o Brasil vai ter um processo de grande enfrentamento ao governo que tem se mostrado como inimigo dos trabalhadores. Agora o dia 15 de maio é mais uma soma para a gente conseguir construir no dia 14 de junho a maior greve geral da história do Brasil. Aí contra todos esses desmandos na educação, contra o desinvestimento do Brasil na educação, mas também contra a reforma trabalhista, pelo crescimento dos empregos, contra a crise econômica.
A paralisação de todas as categorias no próximo mês tem como objetivo barrar a proposta de reforma da Previdência, projeto que, conforme denuncia o presidente da CUT, irá impor um sistema privado de capitalização no qual os trabalhadores terão que contribuir sozinhos para sua aposentadoria, sem ajuda do Estado ou dos patrões.
São propostas de uma mesma política, né? Que a sociedade seja calada. As universidades representam a voz de uma parcela da sociedade, os sindicatos, a voz de outra parcela da sociedade, e todas elas vozes de trabalhadores e trabalhadoras, que o Bolsonaro procura calar. Eu acho que a greve geral virá como isso, né? Como um enfrentamento ao estado de coisas que nós temos no Brasil hoje.
Na opinião do sindicalista, o corte no orçamento da educação e a aprovação da medida provisória 873, que impõe alterações para a contribuição sindical e enfraquece as entidades, possuem a mesma finalidade: impedir as críticas ao governo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
9:57 e uma última notícia. O jornalista Glenn Greenwald, fundador e editor do The Intercept Brasil, entrevistou na manhã de ontem, quarta-feira, dia 15, o ex-presidente Lula na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Essa é a terceira entrevista concedida por Lula desde que foi preso em abril do ano passado. A primeira entrevista foi dada a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e ao jornalista Florestan Fernandes Júnior, do El País, e a segunda ao jornalista Kennedy Alencar, e foi essa entrevista reproduzida pela BBC World News de Londres. Pelo Twitter, Glenn Greenwald adiantou que a entrevista consistiu em uma discussão abrangente sobre o governo Bolsonaro, a ascensão da direita, os problemas da esquerda, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, a Venezuela e outros assuntos. Essa entrevista será divulgada nas próximas semanas em inglês e em português no site do The Intercept Brasil. Vamos ouvir agora a voz do ex-presidente Lula aqui no nosso programa. E hoje a gente ouve mais um trecho da entrevista do ex-presidente concedida ao jornalista Kennedy Alencar e transmitida pela BBC de Londres. Nessa parte, Lula resume em um minuto o governo Bolsonaro. Vamos ouvir.
O senhor chamou o Bolsonaro de um bando de malucos, mas não tem método, não tem estratégia?
Eles não têm. Ele corre atrás do filho para apagar um incêndio todo dia, sabe? Eu, sinceramente, não sei como é que funciona a família. Como eu não conheço, eu não vou ficar dando palpite. Mas o que se apresenta publicamente é um negócio incontrolável. Obviamente que, pelo bem do Brasil, eu espero que ela aprenda.
Presidente...
Você não governa um país desse com frase de efeito. Tem que falar para o povo alguma coisa que o povo possa ter esperança. O povo brasileiro está precisando de esperança. Está precisando de alguém que diga: gente, ó, como é que nós vamos resolver o problema do crescimento econômico? Como é que nós vamos resolver o problema do emprego? Como é que nós vamos resolver o problema do crescimento econômico? É isso, Kennedy, é isso. Eu tenho uma solução simples, ou seja, não haverá crescimento nesse país se você não incluir o povo pobre no orçamento da União. Ou ele volta a ser agente, sujeito da história, ou nós não temos jeito. Sabe? As pessoas que estavam incomodadas porque os aeroportos estavam virando uma rodoviária, agora devem estar com saudade, porque os aeroportos estão vazios. Sabe? Então, e depois é o seguinte: o Bolsonaro ganhou as eleições, acabou as eleições, ele precisa parar, sabe, de governar para os seus milicianos, precisa governar para o povo brasileiro.
E é com essa mensagem do ex-presidente Lula que a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog e tem interesse em retransmitir a Rede Lula Livre no seu veículo, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp para você participar da Rede Lula Livre, que cresce dia a dia. DDD 41 997131353. Repetindo, DDD 41 997131353. Neste mesmo WhatsApp você pode mandar o seu recado e participar da Rede Lula Livre. Já tem várias emissoras que estão transmitindo os nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. Destaque para as emissoras da Rede Soberania: Rádio Democracia no Ar de Fortaleza, Rádio Espinhares de Patos, AM 1400 kHz na Paraíba, Rádio Novo Tempo, 105,1 FM de Uruçuí no Piauí, e mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil.
Uma nação.
Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre ao som de Gonzaguinha, abrimos com Gonzaguinha, fecharemos com Gonzaguinha, com a música É. A gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá. Lula livre e viva a luta pela educação.
A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. É, a gente não tem cara de panaca. A gente não tem jeito de babaca. A gente não está com a boca exposta na janela pra passar por ela. É, a gente quer viver pleno direito.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.